senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao segundo trimestre de 2019 da Tecnisa. Estão presentes conosco o senhor Joseph Negri, diretor-presidente, o senhor Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores, e demais diretores da companhia. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br/RI, e na plataforma MZIQ, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Joseph Negri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência do segundo tri 2019. Começando pelo slide número 4, como amplamente noticiado, em julho concluímos a nossa oferta pública primária. Foram emitidas 405 milhões de ações ordinárias, o preço de emissão foi R$ 1,10 e o recurso captado foi R$ 446 milhões. O novo capital social da companhia agora é de 736 milhões de ações ordinárias. A precificação seguiu a metodologia do book building, ou seja, o preço foi estipulado pelo mercado. Ainda assim, o conselho da companhia entendeu que era positivo concluir essa captação, portanto, ele aprovou essa captação. O uso dos recursos, conforme a gente também noticiou, aproximadamente 50% vai ser usado para promover o crescimento, incluindo a aquisição de terrenos. Tá? Até o momento, faz pouco tempo que o dinheiro entrou no caixa da companhia, aproximadamente 2 semanas e meia, nenhum terreno foi, de fato, adquirido, mas já temos alguns terrenos em fase de minuta de contrato e outros em fase de due diligence imobiliária e ambiental. Tá? Os outros 50% vão ser usados para melhoria da estrutura de capital, ou seja, pagamento de dívidas caras e reforço de capital de giro. O Flávio vai dar mais detalhes na apresentação dele mais para frente. No slide número 5, a gente fala um pouco sobre a estratégia agora da empresa, com esse foco no crescimento. Nossa região de atuação vai ser São Paulo e região metropolitana. Por quê? Entendemos que é onde nós temos vantagens competitivas, ou seja, temos reputação de qualidade, reconhecimento de marca, temos relacionamento com fornecedores, proprietários de terrenos, é onde nós temos expertise, onde estamos sediados, e é onde a companhia sempre fez, historicamente, os seus projetos e sempre teve sucesso. Ou seja, não vamos mais atuar fora da cidade de São Paulo, tá? Fora de São Paulo e região metropolitana. O tipo de empreendimento que a gente busca, tá? Na maioria dos casos, é residencial, com ciclo operacional mais curto, em bairros consolidados, PGVs que podem variar aí de 60 até 140 milhões de reais por projeto da nossa parte, ou seja, posso até eventualmente fazer um empreendimento maior, mas aí eu vou buscar uma parceria provavelmente com algum fundo, com algum player financeiro nos moldes do que a gente fez aí com a HIG. E basicamente o que a gente está dizendo é que a Tecnisa vai voltar a ser o que era a Tecnisa do passado, no que diz respeito aí aos tipos de projetos que a gente vai desenvolver. No lado direito do slide, a gente mostra sobre a nossa estrutura administrativa. Depois da reformulação que a gente fez, toda a mudança da redução de quadro, mudança de sede, a gente entende que a estrutura está preparada para tocar com bastante eficiência um volume aproximado de R$1 bilhão por ano. Tá? Isso não é um guidance que a gente está dando, mas seria quanto a gente estaria preparado para tocar. Se você imaginar que Jardim das Perdizes hoje tem um VGV de Land Bank de 2 bilhões e 100, parte Tecnisa, né? O terreno já está pago e o risco de execução lá a gente entende que é baixo, uma vez que a gente já entregou lá um volume muito maior de obras e vendas, etc. Imaginando 5 anos para desenvolver o projeto, 2 bilhões, aproximadamente 400 milhões de VGV por ano viriam do Jardim das Perdizes. E aí a gente teria que arrumar mais, na minha conta aqui, 6 terrenos, ou seja, não é uma dificuldade operacional para uma empresa que já chegou a lançar 38 projetos espalhados pelo Brasil, arrumar mais 6 terrenos em São Paulo. Então a gente entende que é um desafio, obviamente vamos ser muito diligentes, mas não é um grande desafio para nós. No slide 6, a gente comenta sobre os lançamentos que a gente fez no trimestre. A gente estava um bom tempo sem apresentar produtos no mercado, e aí a gente apresentou esses projetos que justamente nas regiões e com a cara do que a gente vem falando que vai fazer daqui para frente. A saber, o empreendimento Jardim Botânico Fase 1, que está 40% vendido, são unidades de R$220 mil. O Jardim Vista Bela, que são unidades de R$363 mil, 31% vendido. E o Araribá, na Zona Leste de São Paulo, unidade de R$1.300.000. 55% vendido. Esses números de venda são de junho, os empreendimentos foram lançados em maio, então obviamente que agora em agosto esse percentual já andou também, ou seja, a gente está satisfeito com o percentual vendido. Só vou passar agora a palavra para o Flávio, que vai falar sobre a parte financeira.
Obrigado, Joseph. Boa tarde a todos. Entrando na página 8, onde a gente fala de vendas, tivemos um incremento nas vendas brutas no trimestre, passamos do primeiro trimestre de 108 milhões para 123 milhões no segundo trimestre, e o mesmo movimento nas vendas líquidas, passamos de 95 milhões de vendas líquidas para 103 milhões de vendas líquidas, representando um VSO líquido de 14%. Passando para o slide seguinte, a gente fechou o trimestre com um estoque a valor de mercado de R$672 milhões, 45% em São Paulo, 41% no Distrito Federal, 13% no Paraná e o restante em outras regiões. Destacando aqui o estágio de obra, né? A gente na virada do trimestre tinha 91% concluído as obras e 6% com obras em construção. Esse 6%, como a gente colocou até na própria nota de rodapé, já mudou o status, porque já tivemos o hábito do empreendimento Flex Santana, então teremos aí basicamente 3% do estoque de obras não iniciadas, que são justamente dos lançamentos que o Joseph comentou. Passando para o slide seguinte, onde falamos de banco de terrenos, o Land Bank atual da companhia de 3,9 bilhões, espalhados em algumas regiões, onde o destaque, como o Joseph mencionou, é o foco de atuação da companhia, 88% do Land Bank em São Paulo, sendo 2,1 bilhões parte Tecnisa do Jardim das Perdizes. E os terrenos não localizados em regiões não estratégicas, como a gente já amplamente divulgou, a gente vai estar monetizando. Em termos de repasse, no slide seguinte, a gente manteve aproximadamente o mesmo ritmo de repasse. Tivemos R$79 milhões de repassados, representados por 359 unidades repassadas no período. E no acumulado do ano, R$168 milhões, representadas por 675 unidades repassadas. Passando para a seção seguinte da apresentação, desempenho econômico financeiro, na página 13, tivemos uma receita líquida de R$47 milhões, que comparado ao período anterior, e excluindo a venda do terreno de Guarulhos, a gente manteve mais ou menos o mesmo desempenho de receita líquida. No período anterior, só lembrando, a gente teve a venda do terreno em Guarulhos, que representou 60 milhões. O mesmo efeito ocorreu no lucro bruto, tivemos menos 3 milhões, um número próximo a zero do resultado bruto ajustado, contra 13 milhões do período anterior, sendo que 48, na verdade, 35 vieram da venda do terreno de Guarulhos. Em relação ao resultado líquido, no período tivemos 144 milhões de prejuízo, porém já havíamos noticiado anteriormente, tivemos 80 milhões reconhecidos no segundo trimestre de 2019, sendo 44 milhões oriundos de perdas com parceiros de negócio e outros 36 milhões de provisão para a perda na realização de um terreno objeto de desapropriação pela Prefeitura de São Paulo. Esses dois itens se apresentaram 80 milhões de reais no período, que foi, ou seja, a maior parte do prejuízo veio desses itens. Passando para o slide seguinte, o dinheiro da companhia no período foi de 17 milhões de reais, e no primeiro semestre, 31 milhões de reais contra 30 milhões no primeiro semestre de 2018. Passando para a seção seguinte, de posição financeira, aqui a gente já procurou considerar o efeito da entrada do capital, do aumento de capital que o Jonas comentou no começo. Se pegarmos a posição do fechamento do segundo trimestre, seriam 87 milhões de reais, porém, se somarmos o efeito do aumento de capital de 446 milhões, estaremos falando de um caixa de 532 milhões de reais. Em relação à posição de recebíveis, fechamos aí com 69 milhões de recebíveis, sendo que teríamos 58 de provisão de extrato, chegaremos em 127 milhões. A sua maior parte dos recebíveis, em sua maior parte, realizáveis em um curto espaço de tempo, ou seja, 46 milhões de reais no total em 2019, e sendo que 5 milhões em construção, que chegaria em 51 milhões, em 2019 também. Passando para o slide seguinte, onde a gente fala de patrimônio líquido. O patrimônio líquido do período foi de 626 milhões de reais, porém, somando o aumento de capital, também novamente a gente fez o ajuste, a gente teria um patrimônio líquido da ordem de 1,1 bilhão e um endividamento total da companhia, para fazer frente ao endividamento, de 528 milhões de reais. Sendo que 388 milhões de reais são as dívidas corporativas, 102 milhões de reais são as dívidas de SFH, de projetos, e a diferença são as coobrigações. Acho que merece destaque, como o Joseph comentou, pós aumento de capital, num período curto de tempo, a gente já realizou, e dando esse update para os senhores, realizando já o pré-pagamento de 67 milhões em dívidas, que possui um custo aproximado de 13% ao ano. Já repactuamos 47 milhões de reais e baixamos o preço dessas dívidas em aproximadamente 4 pontos percentuais por ano. Também remitimos dois CRIs que tínhamos e um só CRI, representando uma queda de 3 pontos percentuais. E fruto do aumento de capital e de todo esse esforço financeiro que foi feito pela companhia, fomos reconhecidos aí pela S&P, tivemos um grande upgrade, né? Passamos a ser uma empresa duplo A menos e com uma perspectiva positiva nos nossos negócios. Acho que essa foi uma grande conquista aí pós aumento de capital. Passando para o slide seguinte, a geração de caixa no período sem IFRS foi de 16 milhões e pelo IFRS 10 milhões. Importante destacar que nos últimos 12 meses tivemos uma geração de caixa de 164 milhões de reais, sem considerar os efeitos do IFRS. Passando para o slide seguinte, a gente continua a nossa estratégia de redução da alavancagem operacional. No período de 3 anos, 1,2 bilhão reduzido. No período, a gente atingiu uma alavancagem operacional de 445 milhões de reais, sendo apenas 7 de obras a realizar, 441 milhões de endividamento líquido da empresa, e acho que um grande destaque positivo também do período é que o Jardim das Perdizes já passou a ser caixa positivo, né, já caixa líquido. Só que ele está até contribuindo positivamente com esse número, e menos 3 milhões. E acho que para encerrar o nosso último slide, onde a gente fala de endividamento líquido sobre patrimônio, a gente encerrou o período, o segundo trimestre, com 69% de endividamento líquido sobre PL, porém, considerando o aumento de capital, fizemos um número ajustado, esse número iria para zero, ou seja, passaríamos a ser uma empresa com endividamento líquido sobre patrimônio de zero. E se olharmos o endividamento corporativo líquido sobre PL, o mesmo efeito acontece, estávamos em 53% de endividamento corporativo líquido sobre PL, e se considerar o efeito do aumento de capital, esse número passaria a ser menos 10%, o que nos coloca aí no posicionamento de uma das empresas menos endividadas aí do setor. Com isso, encerro a apresentação dos nossos números e passamos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e, posteriormente, abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-up pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Roberto Weissmann, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta.
Gente, obrigado pelo call. Minha pergunta é, dado esse cenário macroeconômico, a redução de taxa de juros, né? O que vocês vêm sentindo de apetite de crédito imobiliário na frente dos bancos, assim? E vocês já estão sentindo alguma a demanda por estoque pronto melhorando, né? Assim, principalmente para esse 3Q19 aí, que já teve um começo aí. Obrigado, gente.
Fala, Roberto, o Joseph, tudo bem? Deixa eu primeiro falar do estoque pronto. A gente tem visto uma melhora realmente nas visitações e até na venda. Lembra que o estoque pronto, a venda está muito relacionada com a venda do imóvel que o comprador já tem. Normalmente ele tem que vender o dele para comprar o novo. E antigamente estava muito difícil dele vender o dele e hoje eles estão conseguindo vender e estão comprando. A gente tem visto, principalmente o Jardim das Perdizes, uma velocidade de venda boa. Sobre crédito imobiliário, também temos visto melhorias. Essa obra, por exemplo, do Araribá, a gente contratou abaixo do valor que a gente tinha previsto nos nossos estudos de viabilidade. Alguns bancos já estão oferecendo linhas para a gente interessantes, alguns dos bancos até que estavam com a gente no follow-on, já estão abrindo linhas para a gente com taxas mais baixas. Não sei se posso falar aqui as taxas.
Estão próximas a 2% abaixo do que já tínhamos, né, contratado no balanço.
É isso. Então, esse item também melhorou bastante. Tá bom?
Muito claro. Obrigado, gente.
O senhor Elvis Credendio, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Joseph. Boa tarde, Flávio. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. Vocês estão com um plano de lançar um bi por ano, né, a partir do ano que vem, mas dado que a companhia está capitalizada e o mercado de São Paulo está bem forte, vocês acham que poderiam atingir um VGV maior já no ano que vem ou a partir também de 2021 em diante? E a minha segunda pergunta é com relação às margens desses novos projetos que você está lançando. Queria entender um pouco melhor o que você está enxergando de margem para frente dos terrenos que você está comprando e se você, dado essa velocidade de vendas boa que você teve nos lançamentos agora no segundo tri, se você já consegue enxergar em algum cenário um crescimento de preço do preço dos imóveis no lançamento versus o que você estava mirando antes. É isso, obrigado.
Elvis, primeira pergunta sobre lançamentos. Para a gente crescer acima do que a gente entende aí que é o nosso número ideal, eu preciso de três condições que precisam ser satisfeitas. Primeiro, eu preciso achar negócios bons que justifiquem eu fazer. Não vou crescer por crescer. Eu preciso entender que tem mercado e eu preciso entender que a minha estrutura está apta a tocar isso com eficiência. Se esses três itens forem satisfeitos, a gente pode eventualmente fazer mais. Tá? Se for bom negócio, vamos fazer. Sobre as margens desses novos terrenos, a gente tem visto, importante comentar, os preços de terreno, já tem alguns proprietários que estão querendo valorizar mais o terreno deles, tem uma certa concorrência, mas ainda assim a gente está conseguindo achar oportunidades que gerem para a gente margens brutas entre 35% e 45%. Vai variar se o terreno é a dinheiro, se é a permuta, mas na média a gente tem trabalhado aí com 40% de margem bruta, vai. Também não é um guidance, de novo, é o que a gente está olhando e aí só vai saber a margem lá na frente, a hora que lançar, vender, etc. Mas é o que está balizando aqui a nossa decisão, a gente não olha só contábil, a gente olha gerencial, valor presente, líquido, etc. Mas sobre o contábil é mais ou menos esse número. E sobre preço, também é um upside que a gente tem visto, né? Porque o juro realmente está muito baixo, tem muita gente voltando a comprar até para investir, para alugar. Lembrando que com a lei do distrato agora, a gente tira aquele cara que quer flipar, né? Quer dizer, ou se ele quiser flipar, ele vai pagar pela opção, ele vai correr um risco. Então a gente teve, por exemplo, Jardim das Perdizes, a gente optou sempre em manter o preço, a gente só foi atualizando a tabela mês a mês, priorizando a velocidade de venda. Agora, o estoque começa a diminuir, naturalmente o que a gente vai fazer? Vai aumentar o preço, né? Quando a gente for ter um outro lançamento lá, já não vai sair nas bases aí do que a gente está praticando hoje, vai ser mais. A gente sabe que produto na planta pega mais preço do que produto pronto. Né? Tem mais facilidade de pagamento e tal. Então esse é um outro site que a gente enxerga, não só para os futuros negócios, mas até para o estoque que já está no nosso balanço hoje. Ok?
Perfeito, muito obrigado.
O senhor Pedro Stark, da Condor Insider, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, obrigado por pegar a pergunta. Eu queria saber sobre as metas de alavancagem de vocês para os próximos anos.
Ô Pedro, é o Flávio falando. Em termos de alavancagem, né, como a gente mostrou agora, a nossa alavancagem é de hoje, teoricamente, zero, né? Mas, logicamente, ao a gente executar algumas compras de terreno no material do nosso follow-on, a gente disse que 200 milhões, aproximadamente, ou metade vão ser usados para terrenos, a gente deveria voltar a ter uma certa alavancagem e, no futuro, ter uma alavancagem pautada só por planos empresários, né, nas dívidas dos projetos que a gente tem. Mas é difícil de estabelecer uma meta, porque, usualmente, a gente tem percebido que os clientes têm usado uma tabela mais curta, né, de pagamento, isso tem representado até uma diminuição na nossa alavancagem, que para a gente é positivo, né? Mas o que eu iria te dizer é que o patamar de endividamento que a gente já tinha, de aproximadamente 50%, já era um patamar já confortável para a companhia, e a gente, uma das diretrizes que a companhia quer ter de não se exceder em endividamentos, né? Uma das diretrizes que a gente colocou, mas a gente não tem nenhuma meta formal em relação à alavancagem, tá? Usualmente, para te dar a diretriz, não sei se você tem também no radar, os bancos financiam até 80% do custo das obras usualmente, né? Então, com isso daria para você ir montando no seu modelo qual seria a alavancagem nesse cenário, né? Lembrando que nesse momento, pós aumento de capital, como eu comentei, a gente tem também aquele estoque de aproximadamente 700 milhões de reais para ser vendido e monetizado. Então, isso vai representar uma entrada de caixa na companhia nos próximos períodos, à medida que a gente for vendendo esses estoques, né? Ok?
Tá bom, obrigado.
Então, bom, boa tarde, pessoal. Aqui é o Felipe, gerente de RI da companhia. A gente tem algumas perguntas para fazer. A primeira do investidor Luiz Coltaca. Então, é interessado em dizer que qual é a expectativa sobre a comercialização do Taguá Life Center?
Oi, Luiz, tudo bem? O Taguá Life Center, só para quem não está familiarizado, é um empreendimento que a gente tem em Taguatinga, perto de Brasília, Distrito Federal,
onde a gente teve um problema com a obtenção do ABIT, e a gente acabou obtendo então, o ABIT no finalzinho do ano passado. A gente está relançando esse projeto, ele está pronto. A gente tem então uma expectativa de abrir as vendas agora no final de agosto. A gente já tem lá uns 500 corretores trabalhando nesse produto, e o produto ficou muito bonito, então a gente está com uma expectativa positiva assim, com relação à comercialização, tá?
Perfeito. Então, a próxima pergunta também do Luiz Koutaka, ele é em relação a qual a expectativa das novas CEPACs ali na região da Água Branca?
Ah, é super importante esse assunto, porque o nosso lançamento, o Jardim das Perdizes, depende disso, tá? Existe um projeto de lei que revisa o valor de CEPAC, está na Câmara, já passou por duas audiências públicas e está pronto para ser votado. Nas conversas que a gente acaba tendo aí entre Prefeitura e Câmara, parece que esse semestre, possivelmente nos próximos meses, a lei vai ser votada. Então, estamos esperando e torcendo.
Apenas um complemento aqui em relação a CEPACs da Água Branca, como a gente está com um público grande de pessoas físicas ou pessoas que não estavam acompanhando tão de perto assim, a ação da companhia, a CEPAC é um potencial construtivo para você conseguir construir acima do limite de construção do terreno, coeficiente básico do terreno. Então, isso é importante para a gente conseguir edificar na região e eventuais economias no valor do CEPAC representam mais margem bruta para o empreendimento. Então, passando para a próxima pergunta aqui do Antônio Alencar, ele pede um pouco mais de esclarecimento sobre as metas da companhia agora para o final do ano, para o segundo semestre.
Bom, Antônio, tudo bem? Quando você fala sobre metas, eu já vou pegar aqui a tua próxima pergunta que eu estou vendo, vou emendar duas em uma. Tá? Você pergunta qual é o preço-alvo para as ações até o final de 2019. Então, imagino que você está falando de metas internas aqui para a equipe. É importante falar que com esse follow-on, com toda a reestruturação que a gente fez, o time que ficou é o time que a gente quer manter, as pessoas que a gente acredita, a gente fez um plano de remuneração especial para esse time. E como eu não acredito em metas de curto prazo, tá? No nosso setor onde o ciclo é longo, a gente criou um programa baseado em ações e opções da empresa. Então, como é que as pessoas vão ganhar dinheiro? Junto com o acionista. Se a ação valorizar, quanto mais ela valorizar, mais a equipe vai ganhar. Então, eu não tenho assim uma meta, eu não pago um bônus se a gente comprar terreno, se a gente lançar, né? As pessoas vão ganhar na valorização. Agora, como é que a gente atinge valorização? A gente precisa criar valor. No nosso negócio, se cria valor comprando terreno, lançando, vendendo e entregando. Então, todo mundo está focado em compra de terreno, lançamento, mas as metas, eu não tenho assim uma meta numérica, porque eu não premio em cima de lançamento. Mas, bom negócio, todo mundo quer fazer, quer criar valor, estamos correndo com vários terrenos e a equipe está ansiosa para lançar também novos projetos. Tá? E aí também não temos um preço-alvo para a ação para final de 2019. A gente vai buscar fazer o nosso melhor possível, tentar fazer os melhores negócios para que a ação, a gente enxerga a ação muito como um reflexo do que a gente for fazer. Então, a gente está focado em fazer acontecer e, naturalmente, a ação vai refletir.
Excelente, Joseph. A próxima pergunta é endereçada para o Flávio, do Felipe Taylor, da Nave Capital. Qual a expectativa de economia anual em relação às renegociações de dívida?
Felipe, o que a gente fez, só um segundo, por favor. A gente, como eu comentei aqui na sessão de endividamento, a gente já eliminou do balanço 67 milhões de reais que custavam 13% ao ano. Isso já representa uma economia aí mais aproximadamente de 9 milhões de reais. E as duas outras repactuações e remissões que a gente fez, o conjunto também representa aí aproximadamente 5 ou um pouquinho mais de milhões de reais, né? A gente já está falando que só essas duas ações que a gente realizou aí em 15 dias devem representar uma economia de uns 15 milhões de reais no custo financeiro, nas despesas financeiras da empresa. Cabe destacar também, como eu comentei, que a gente ainda tem um passivo que a gente quer reestruturar. A gente está trabalhando nesse momento na melhor alternativa para alongar e reduzir o custo da parcela remanescente do passivo. Acho que a nossa elevação de rating para um duplo A menos e a nossa estrutura de capital atual, onde a gente vê que a gente tem 0% de endividamento líquido, favorecem bastante a captação de recursos, onde a companhia, nesse momento,
vai avaliar com bastante profundidade algum tipo de emissão de mercado de capitais, quer através de uma emissão de debêntures ou certificado de recebíveis imobiliários. Então, a gente, nesse momento, pós esse primeiro trabalho que foi feito, que foi mais rápido, né, que era o trabalho com os credores aí bancários, em especial, a gente está trabalhando agora em um trabalho que tende a demorar mais uns 15 a 20 dias, só até a gente ter a resposta dessas solicitações que a gente tem, para daí, enfim, fazer mais um trabalho de diminuição de preço e alongamento do nosso passivo, ok?
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as últimas considerações.
Bom, pessoal, só para fechar então a mensagem aqui, eu acho que o aumento de capital que a empresa fez permite que a gente retome crescimento, tenha acesso a funding mais barato, traz uma nova motivação aqui para a nossa equipe. Eu estou confiante na retomada da empresa, do mercado. A gente, lembrando que agora com a nova lei do distrato, né, a venda é muito mais saudável, como a gente comentou também que foi perguntado, as condições de crédito imobiliário estão melhores, o consumidor está mais confiante, o desempenho dos nossos lançamentos recentes também confirma essa visão. Então, nós estamos animados, temos muito trabalho para fazer. E então, queria agradecer a todos, desejar uma boa tarde, um bom final de semana. O nosso RI está sempre à disposição aqui para eventuais dúvidas e eu espero encontrar todos vocês na nossa próxima teleconferência. Um abraço.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.